Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 17 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia: acordos de livre comércio com outros países, economias mais abertas e competitivas e compromisso com a liberdade e a democracia.
Compromissos do Brasil no comando do Mercosul.
Na Argentina, presidente Jair Bolsonaro afirma que vai atuar para a abertura do bloco econômico para o mundo.
Quer afirmar o compromisso com a modernização e abertura do nosso bloco, fazendo dele um instrumento de comércio com o mundo, sem o viés ideológico.
E presidentes assinam um acordo que elimina a cobrança do uso do celular para quem viaja entre os países do bloco.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Governo do presidente Jair Bolsonaro completa 200 dias.
Vamos falar das principais ações para melhorar serviços públicos, infraestrutura e fazer a economia do país avançar. Como a nova Previdência, Pablo Mundim.
A medida é essencial para destravar a economia e manter o equilíbrio das contas públicas.
Crimes apresentam queda nos primeiros três meses deste ano. Ricardo Ferraz.
O crime com maior redução foi o de roubo às instituições financeiras. Já o roubo de cargas diminuiu 38% e o de veículos 30%.
Mais de 100 bilhões de reais para pesquisa e conhecimento.
Ministério da Educação apresenta o Futura-se para que universidades federais tenham outras fontes de renda. Luciana Colares de Holanda.
O programa cria um fundo composto por recursos da União e de outras fontes privadas.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Brasil assumiu hoje a presidência do Mercosul pelos próximos seis meses.
A transferência do posto foi durante a cúpula do bloco em Santa Fé, na Argentina.
E quem está lá é a repórter Márcia Fernandes, que conversa com a gente ao vivo. Boa noite, Márcia. Como foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro na reunião de cúpula?
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que nos acompanham pela Voz do Brasil. Agora, aqui em Santa Fé, assim como aí no Brasil, são 7:02 da noite. E hoje, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse que é hora de o Mercosul se modernizar para se mostrar ao mundo. O presidente voltou a comemorar o acordo fechado entre o Mercosul e a União Europeia. Pelo acordo anunciado no fim de junho, cada um dos dois lados se compromete a reduzir tarifas de importação dos integrantes do outro bloco. E esses benefícios tarifários devem impulsionar a produção agrícola e a industrial.
O acordo abre caminho para a inserção de nossos países nas cadeias globais de valor e contempla inúmeros produtos de nosso interesse. Trata-se, então, da pedra fundamental de toda uma nova arquitetura de acordos de livre comércio. O primeiro passo rumo à abertura do Mercosul para o mundo. Outros países já sinalizam para nós nesse sentido.
O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a necessidade de um Mercosul com mais paz, segurança e democracia, mais alinhado, forte e aberto aos mercados globais. Ele disse que as reformas que estão sendo feitas no Brasil vão ajudar no desenvolvimento econômico do país e do bloco. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse aqui em Santa Fé que a expectativa agora é de um Mercosul mais aberto ao mercado externo.
Vamos sair do modelo de substituição de importações, economia fechada, baixo crescimento, exatamente para uma maior abertura e integração competitiva na economia mundial. E estamos usando justamente todas as possibilidades, todas as janelas de oportunidade para uma maior abertura. Então, com os argentinos e com o Mercosul, nós fizemos a União Europeia.
Márcia, o Brasil vai ocupar a presidência do Mercosul pelos próximos seis meses. Quais são os planos do presidente Jair Bolsonaro para esse período à frente do bloco?
Olha, Gabriela, o presidente Jair Bolsonaro disse que a ideia é continuar a reforma institucional do Mercosul, que prevê um grupo mais enxuto. O presidente também apontou que pretende concluir o processo de redução da TEC, a tarifa externa comum, para melhorar a competitividade. A TEC é a tarifa aplicada às importações vindas de países que não têm acordo de livre comércio com o Mercosul. O presidente Bolsonaro disse ainda que a abertura de mercado é importante para que as indústrias possam se modernizar e comprar novos equipamentos e para que os consumidores também tenham acesso a produtos mais baratos. O presidente comentou também que o Brasil agora vai buscar novos acordos para o Mercosul.
Planejamos concluir as negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio e avançar com o Canadá, Singapura e a Coreia. Em nossa região, conseguimos constituir, no início do ano, a área de livre comércio na América do Sul. Agora temos que aprofundar os vínculos em novos temas, como compras governamentais, comércio de serviços e regras técnicas e sanitárias. Neste semestre, o Brasil e o Chile assumem a presidência do Mercosul e da Aliança do Pacífico, respectivamente. Promoveremos a aproximação ainda maior entre os dois blocos.
E segundo o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o Mercosul é um importante instrumento de promoção de políticas comerciais e também da democracia.
O Mercosul pode ser um bom instrumento para abertura econômica, para uma inserção competitiva aí na economia mundial e também para a promoção da democracia, porque o Mercosul também tem esse lado, né? Então nós fizemos conta disso, de que o Mercosul podia e pode, acho que está se mostrando isso, ser um instrumento muito útil. O acordo com a União Europeia mostra claramente isso, né? Que acho que, né, o Mercosul manejado da maneira que a gente acha que ele deve ser manejado, ele pode trazer excelentes resultados.
E Márcia, quais foram as principais decisões dessa cúpula do Mercosul?
Olha, na Ásia, aqui em Santa Fé, os líderes do Mercosul assinaram uma série de acordos, como o que prevê o fim da cobrança da taxa de roaming de dados na internet, o que permite que a pessoa possa usar o celular sem pagar taxa quando viaja para outro país do Mercosul. Além disso, em carta aberta publicada pelos países membros, eles manifestaram preocupação com a crise humanitária que atinge a Venezuela e declararam a importância da democracia e da liberdade na América do Sul. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo.
Esta semana, o governo do presidente Jair Bolsonaro completa 200 dias.
Foram várias ações no campo da economia, como facilitar o acesso a serviços ao cidadão e o combate a fraudes em benefícios sociais que estavam sendo pagos indevidamente.
Além disso, o governo também apresentou propostas importantes ao Congresso, como a nova Previdência e o projeto que pretende combater crimes e a corrupção.
Neste período, também foram concedidos à iniciativa privada 12 aeroportos, 10 terminais portuários e um trecho de ferrovia.
Nesses 200 dias de gestão, o governo do presidente Jair Bolsonaro trabalhou com ações para desburocratizar o país. Quase 3 mil serviços dos órgãos da administração pública federal serão digitalizados. Praticamente a metade já funciona online. E para garantir e melhorar os serviços públicos, o governo propôs uma reforma no sistema de previdência, um dos setores que mais pesa no orçamento público. Além disso, está propondo uma série de privatizações e concessões. Ao todo, o governo conta com 100 projetos de concessões que podem gerar investimentos de quase 1 trilhão e 400 milhões de reais nos próximos anos. Este é o caminho, na opinião do economista Carlos Eduardo de Freitas.
Privatização é importante não só para diminuir dívida pública, não é isso principal, mas principalmente para financiar investimentos em infraestrutura, que não precisarão ser com dinheiro público. Grosso disso hoje são concessões e privatizações de infraestrutura, de transportes, comunicações, tudo isso, né? Então isso pode dar um impulso na demanda, isso é muito importante.
No campo internacional, o governo concluiu um acordo comercial do Mercosul com a União Europeia para o livre comércio entre os países. O acordo, que levou 20 anos para ser concluído, pode injetar mais de 87 bilhões de dólares na economia brasileira em 15 anos. Entre as medidas, está prevista a eliminação de tarifas na exportação de produtos industriais. Outro avanço é no apoio ao ingresso do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os 36 membros da organização assinaram positivamente para a nossa inclusão. Assim que concluído, o Brasil vai ter acesso à abertura comercial, um selo de qualidade e maior credibilidade internacional. Essa abertura comercial pode gerar investimentos e fazer com que o país melhore sua infraestrutura, como as estradas e portos. Na avaliação do cientista político Antônio Testa, a proposta do governo para a área pode mudar a realidade brasileira.
Eu considero o programa de infraestrutura do presidente Bolsonaro o mais bem elaborado. Ele foi muito bem preparado durante a campanha. Se o presidente continuar dando prioridade à infraestrutura e o Congresso também participar, que tem que aprovar muita coisa no Congresso, e às vezes o embate político não deixa. O Brasil vai ser bem diferente no final do governo Bolsonaro, a partir do desenvolvimento da infraestrutura.
Enquanto algumas ações do governo já estão sendo executadas, outras ainda aguardam a aprovação do Poder Legislativo, como a proposta de emenda à Constituição que cria a nova Previdência. Para o governo, a medida é essencial para destravar a economia e manter o equilíbrio das contas públicas. Aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, a proposta pretende reduzir as desigualdades entre os trabalhadores e pode gerar economia aos cofres públicos de cerca de 900 bilhões de reais em 10 anos. O governo ainda conta com mais 200 bilhões de reais com o combate às fraudes na concessão de benefícios do INSS. Outro projeto que aguarda análise do Congresso é o anticrime, que prevê medidas de combate à corrupção e aos crimes organizado e violentos. Na área social, o governo manteve o programa Minha Casa Minha Vida e criou o 13º salário para beneficiários do programa Bolsa Família. Reportagem Pablo Mundim.
Nós acabamos de ouvir que um dos objetivos nesses primeiros 200 dias de governo é facilitar a vida do cidadão, oferecendo serviços por meio digital.
Por isso, no INSS, 90 dos 96 serviços oferecidos, como requisição de aposentadoria ou alterar dados, já podem ser solicitados pela internet ou telefone, sem precisar ir até uma agência.
Seu Mariano Silva Neto, morador de Brasília, é aposentado e sabe usar a tecnologia a seu favor. Paga contas, tira saldo e solicita benefícios. Tudo pela internet. E não gostou quando teve que ir pessoalmente a uma agência do INSS.
A gente chegou aqui, essa fila aqui, que já estamos 40 minutos, andei um metro. Vamos supor que daqui uns tempos melhore ainda mais, né?
Para facilitar a vida de pessoas como o seu Mariano, o governo federal está aumentando as opções de serviços que podem ser obtidos sem sair de casa. O aplicativo Meu INSS, o site do INSS ou a central de atendimento 135 passam a oferecer mais serviços ao cidadão. É o que explica o diretor de atendimento do INSS, Castro Júnior.
Todos os 90 serviços do INSS passíveis de automatização foram automatizados agora. Então, o cidadão, quando ele liga no 135, ou quando ele acessa o Meu INSS no computador ou no celular, a gente faz duas, três perguntas a mais. E o requerimento do cidadão já fica pronto.
São cerca de 670 mil atendimentos que o INSS realiza por mês de forma presencial, que agora poderão ser realizados pela internet. O presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Renato Vieira, fala de alguns serviços que o cidadão pode acessar de forma eletrônica.
Não precisa ir mais a uma agência do INSS para fazer um requerimento de aposentadoria, para fazer um requerimento de pensão por morte ou de benefício assistencial. Da mesma forma, ele não precisa ir à agência para fazer alterações corriqueiras no seu benefício, como alterar uma conta para o recebimento do pagamento.
A intenção do governo é que nos próximos 2 anos, os cerca de 3 mil serviços oferecidos pela administração estejam todos digitalizados. Reportagem Cleide Lopes.
Permitir que as universidades federais recebam e administrem recursos públicos e privados.
O programa Futurice pretende criar um fundo que vai impulsionar projetos nas instituições federais de ensino.
De acordo com o Ministério da Educação, o fundo terá inicialmente 102 bilhões de reais para investimentos em diversas áreas, elevando o nível das universidades federais do país.
O programa cria um fundo composto por recursos da União e de outras fontes privadas. As instituições federais de ensino poderão fazer parcerias público-privadas, criar fundos de doações, usar imóveis como fonte de renda e até a possibilidade de batismo dos prédios públicos em troca de patrocínio. Segundo o Ministério da Educação, o Futurice vai desburocratizar o recebimento de recursos e dar maior autonomia financeira às universidades e aos institutos federais. O fundo deverá contar inicialmente com 102 bilhões de reais. Os recursos serão usados em diversas ações, entre elas o fomento de pesquisa e inovação, intercâmbio de estudantes e professores, criação de parques tecnológicos e criação de startups, como explica o ministro da Educação, Abraham Weintraub.
A gente pode desenvolver produtos fantásticos na área da agricultura, tecelagem, pequenas empresas, startups. Todos os jovens que quiserem, que puderem, R$3.000, a gente viabiliza.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, garantiu que as universidades federais continuarão públicas e que não haverá cobrança de mensalidades.
As universidades continuam sendo do povo. Públicas, não estamos privatizando nem dando elas para os professores.
Para o futuro, se entrar em prática, será preciso que a proposta seja aprovada pelo Congresso Nacional, como explica o secretário de Educação Superior, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior.
Estamos aqui simplesmente abertos ao diálogo. Quase no final de agosto a gente vai enviar a proposta legislativa.
O programa está em consulta pública pelas próximas 4 semanas e pode receber sugestões pelo site www.mec.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Redução em roubos a bancos, cargas e veículos.
E queda nos crimes contra pessoas.
Ainda hoje vamos falar da redução nos índices de crimes nos primeiros 3 meses deste ano.
O município baiano de Coronel João Sá recebeu R$ 265 mil para ações de emergência à população após o rompimento da barragem do Quati no Rio Peixe.
A verba foi liberada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
A barragem de água se rompeu na semana passada após fortes chuvas na região, deixando 300 pessoas desabrigadas.
O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, explicou que os recursos vão ser usados para amenizar a situação das famílias prejudicadas pela inundação.
Comprar colchões, comprar cestas básicas, comprar material de limpeza para que as pessoas possam voltar para suas casas. É essa primeira assistência. Depois dessa primeira assistência, o município tem que inserir um plano de trabalho para restabelecimento de pontes, de locais onde foi danificado e depois reconstrução dos locais afetados.
E moradores de Coronel João Sá contaram com um serviço para minimizar os prejuízos causados pelo rompimento da barragem.
Quem estava cadastrado recebeu uma mensagem de alerta por celular sobre o alto volume de chuvas.
As mensagens alertam a população sobre desastres naturais, como inundações, alagamentos, temporais ou deslizamentos de terra.
O serviço está disponível em todo o país e qualquer pessoa pode se cadastrar.
E vamos saber os detalhes no Pra Você Cidadão de hoje.
Você, cidadão.
Para receber por mensagem de celular alertas em caso de desastres naturais, basta se cadastrar enviando um SMS com o CEP de interesse para o número 40199. Em seguida, você receberá a mensagem Cadastro realizado com sucesso, confirmando a operação. A partir daí, o celular está habilitado a receber alertas e recomendações de defesa civil. Lembrando que o serviço é totalmente gratuito e está disponível para toda a população. As mensagens alertam para casos de desastres naturais quando houver previsão de inundações, alagamentos, temporais ou deslizamentos de terra. Se você quiser saber quais localidades estão habilitadas no celular cadastrado, basta enviar a palavra consulta para o mesmo número, 40199. O serviço já alcança 7 milhões e 600 mil pessoas em todo o país. Maria Vilhena, para a Voz do Brasil.
A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte está na reta final.
Hoje entrou em funcionamento a 14ª turbina principal do complexo.
E ela foi acionada pelo ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque.
Até o fim do ano, todas as 24 unidades geradoras estarão em pleno funcionamento, levando energia para mais de 60 milhões de pessoas.
A repórter Daniele Popov esteve em Belo Monte acompanhando tudo e conta os detalhes.
Com o acionamento da 14ª Unidade Geradora de Energia, Belo Monte passa a ser a maior hidrelétrica 100% brasileira, a quarta maior do mundo. Até o final do ano, todas as 18 turbinas da Casa de Força Principal entrarão em funcionamento, encerrando o ciclo de 9 anos desde a implantação de Belo Monte. Na Casa de Força Complementar, são 6 turbinas funcionando. Com todas as 24 unidades geradoras de energia em operação, Belo Monte terá capacidade de atender 60 milhões de brasileiros das regiões norte, nordeste e sudeste do país. Os investimentos aplicados na usina são da ordem de 42 bilhões de reais. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, acionou o botão de funcionamento da 14ª turbina de Belo Monte. Ele falou sobre a capacidade da usina e a importância dela para o país.
A usina significa a ampliação da capacidade de nosso parque de geração, onde predomina a energia renovável, sendo capaz de contribuir fortemente com a garantia do sistema interligado no cumprimento do papel de proporcionar energia elétrica estável e na quantidade necessária para as demandas da sociedade e do crescente parque industrial brasileiro.
De acordo com a Norte Energia, que administra Belo Monte e detém a concessão por 35 anos, a energia gerada pela usina passa a ser maior do que a energia gerada pela parte nacional de Itaipu, que é compartilhada com o Paraguai. A previsão é de que em novembro seja entregue a última unidade geradora de energia de Belo Monte. De Vitória do Xingu, no Pará, Daniele Popov.
Os índices de violência no país caíram nos primeiros 3 meses deste ano.
Os números indicam redução em diversos tipos de crimes, como roubos de carga e aqueles cometidos contra as pessoas, como homicídios e estupros.
Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a redução da violência no país.
E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também se manifestou nas redes sociais e disse que o governo vai continuar trabalhando para reduzir ainda mais os crimes e levar mais segurança para a população.
O crime com maior redução foi o de roubo às instituições financeiras, queda de 41% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2018. Já o roubo de cargas diminuiu 38% e o de veículos 30%. As taxas são ainda mais expressivas quando se leva em consideração apenas o mês de março, na comparação entre 2019 e 2018. O roubo às instituições financeiras caiu de 104 para 44 casos, diminuição de 58%, o maior índice percentual registrado, seguido pelos de roubo de carga, menos 33%, e de veículos, menos 32%. Também houve diminuição nos casos de crimes contra as pessoas. O latrocínio, o roubo seguido de morte, caiu 23% no primeiro trimestre, seguido pelo homicídio doloso, menos 22%. As tentativas de homicídio caíram 11%, lesão corporal seguida de morte, menos 9%, e os estupros diminuíram 5% no período. Para Bruno Langiani, gerente do Instituto Sou da Paz, os dados são fundamentais para o governo federal definir as políticas públicas e a destinação de verba para combater a violência.
A gente teve, no ano passado, políticas bastante importantes de aumentar o recurso do governo federal para as políticas de segurança, mas precisam ser definidos critérios. Então, quando você tem indicadores comparáveis de todos os estados, isso é uma ferramenta fundamental para você decidir quem recebe esse recurso.
Os dados fazem parte do Sinesp, o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que levanta os boletins de ocorrência realizados nos estados e no Distrito Federal. Reportagem Ricardo Ferraz.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.